Rio, dessa merece.
É de volta uma feira tradicional aqui no Bar Brasil.
De Cariru, né? É.
Merece a atenção mais a feira aqui, como é que tá aqui?
Ah, a feira razoavelmente está bem. Feira sempre foi isso mesmo. Quando você organiza demais, deixa de ser feira. Então, feira é, na verdade, esse conglomerado de pessoas, de costumes, raças, essa miscigenação completa. Mas, razoavelmente, sempre foi dessa forma e continua, não teve nem piora nem melhora, continua o mesmo.
Pô, fala que o governo de Hélio Guzmão tá uma feira também, né?
É, veja bem, eu até vou me eximir de dar opinião, porque eu ainda não avaliei, mas no momento certo eu vou romper meu silêncio e direi e farei uma avaliação do governo dele. Foi uma pessoa que nós ajudamos muito a chegar onde chegou, mas nós não estamos participando do governo dele. Mas no momento que for para avaliar, avaliaremos com qualquer isenção. Eu ainda continuo no partido, no PMDB, não sei até quando, mas ainda continuo no partido. E vamos aguardar o desdobramento aí. Vem uma reforma eleitoral, a partir daí nós vamos tomar a decisão de como vamos trilhar na nossa caminhada. Né? Da política eu não saio, continuarei militando na política de conquista, até porque eu acho que é um dever do cidadão participar da vida da sua cidade, da vida administrativa e política da sua cidade.
Como é que você observa aí com o advogado esse Lava Jato aí? Se esse Lula vai ser preso, como é que você observa tudo isso aí? Cada dia surge uma coisa diferente, né?
Veja bem, eu estava lendo até ontem uma reportagem na revista Veja em que Fernanda Montenegro, essa atriz maravilhosa que nós temos, que é um patrimônio da cultura brasileira, ela dizia o seguinte, que a Lava Jato conseguiu, na verdade, unir os dois extremos, esquerda e direita. Então está tudo nivelado por baixo. Nós vamos aguardar aí que em 2018 o povo possa dar um recado nas urnas em relação a esses políticos que não corresponderam à expectativa do povo brasileiro.
Na Bahia, Rui Costa ganha ou ganha Semi Neto?
Olha, veja bem, é uma incógnita. Eu tenho dito até que, em relação ao governo do estado da Bahia, ele não é um dos piores na história política da Bahia. Ele tem tido até uma administração razoável. Se você comparar a situação da Bahia com outros estados, Minas, São Paulo e até o próprio Rio de Janeiro, você vai ver que a Bahia não está numa situação tão ruim, não. Não só do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista também em relação aos cumprimentos de deveres do estado. O estado não tem atrasado salários, o estado tem mantido uma segurança razoável. Claro que em determinados pontos do estado ela se agrava mais ainda, mas do todo esse governo não tem sido ruim. Mas eu acredito, vou lhe dizer honesto e sinceramente, que tem um terceiro nome aí que vai correr também nessa corrida eleitoral, que vai participar, do Otto Alencar. O Otto Alencar é uma pessoa extremamente articulada, tanto é que nos últimos tempos ele ganhou a eleição para o PB e fez o presidente da Assembleia Legislativa. Então, se houver uma pesquisa hoje, entre esses dois nomes, teria que acrescentar o de Otto Alencar, que também foi uma pessoa que veio e que nasceu no berço do carlismo. Então, não pode se avaliar esses dois nomes sem incluir esse um terceiro nome.
Ele tá no meio aí, né? Ex-ACM, já foi de vice de Wagner, né? Foi no centro ele foi, né?
Veja bem, a Lava Jato até agora atingiu tanto o ex-governador Jacques Wagner, o governador Rui Costa e agora por último a ACM Neto. Apenas naquela delação chamada de fim do mundo da Odebrecht. E o Otto até agora não foi respingado nada em relação a ele. Acho que é uma pessoa que pode participar do páreo aí e até surpreender. Porque esses políticos que foram citados na Lava Jato, não tenha dúvida nenhuma, Anderson, a população, os eleitores vão observá-los melhor. E político que tem no seu currículo uma situação dessa de citações e lameados, o eleitor vai se afastar dele com absoluta certeza. O eleitor vai querer buscar o novo, para ver se faz não apenas a Lava Jato, mas os próprios eleitores brasileiros possam passar limpo essa situação dessas candidaturas. Você vê que é impossível você disputar uma eleição de deputado, como eu já disputei, e você, é, no final, fazer uma só uma comparação aqui, competir com o Estado, não é? E competir com o poderio econômico. Então, quando o candidato a deputado não tem o patrocínio do Estado para levar obras e buscar, de certa forma, o voto através desse mecanismo, ele usa um outro mecanismo, que é o quê? O dinheiro, para comprar as consciências das pessoas e comprar o voto. Então, você sai em uma situação de desvantagem. É isso que agora, nas eleições futuras de 2018, o povo vai, na verdade, fazer essa avaliação e fazer essa escolha. Então, se não tiver a participação do Estado levando obras eleitoreiras e não tiver o poderio econômico, acho que a pessoa que tem um certo discernimento e que tem a vontade de servir a população sem esses mecanismos, ou de corrupção, ou do excesso do dinheiro nas campanhas eleitorais, poderá surpreender também nas urnas nos próximos, na próxima eleição.
Vizinha, seu caso, tem lá um buraquinho ou um buracão ali, é o que mesmo ali?
Aonde?
Na rua de uma pessoa ali.
A rua de uma pessoa está merecendo a atenção do poder público, entendeu? A Embasa fez um serviço lá, não fez a reposição, e eu acho que ali agora tem que vir um município, e o município ainda continua pecando, e muito, em relação às obras da Embasa em Conquista, que a Embasa faz o que quer com as ruas que já estão pavimentadas, e a prefeitura continua impotente para corrigir os erros e fiscalizar a Embasa.